quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Pediu para trazer. Madame? Madame? Oh, meu Deus!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Ambição. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Hotel em polvorosa. Se eu estivesse passando pelo corredor a tempo de agarrá-la, você certamente teria feito um verdadeiro carnaval.
Mas a
Madame
Barros está morta.
Eu sei. E daí?
Eu fiquei apavorada.
O nosso médico está lá em cima examinando o corpo. Conforme o que ele disser, eu tomarei as devidas providências. Sim. Sim, é ele mesmo. Pode dizer. Ah, sim, doutor. Estava mesmo tentando falar ao senhor. Como? Não. Mas o senhor tem certeza absoluta? Mas, doutor, isso é um absurdo. Um verdadeiro absurdo, doutor. Sim. Sim, doutor. Oh, doutor, feche tudo e traga minhas chaves. Tomarei as providências devidas. Muito obrigado.
Só me faltava essa.
O que foi, seu Marcelo?
O médico acaba de me dizer que Madame Barros foi... Ah, não é de sua conta? Pode ir. Ou melhor, está dispensado o serviço por hoje. Pode ir para casa.
Mas...
Pode ir para casa, eu já disse. Vamos, vamos, vamos. Avise. Não fica aí olhando para mim com essa cara de palermo. Vá, vá, vá. Se ocupa o beco.
Sim, senhor, com licença.
Sim, eu queria falar com o inspetor Marinho Santos.
Ele mesmo. Quem está falando?
Inspetor? Oh, graças a Deus que o encontro. Aqui fala Marcelo Barco, do hotel Gold Star.
Ah, sim, sim. Como vai, meu caro? Que novidade é essa? Você me telefonando?
Inspetor, pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar. Eu estou numa enrascada, um verdadeiro caso de polícia, inspetor.
Não me diga que hospedou algum ladrão de alto bordo e que as joias de seus hóspedes estão desaparecendo.
Não se trata disso. O caso é muito mais grave, inspetor.
Mais grave? Eu
sim.
Não compreendo.
Assassinato, inspetor. Assassinato.
Assassinato?
Sim.
Mas então...
Oh, pelo amor de Deus, vem até aqui, inspetor. Ninguém ainda tomou conhecimento do fato. Se os outros hóspedes souberem, vai ser um verdadeiro transtorno.
Escute, quem foi a vítima?
Nada mais, nada menos que Madame Martinha Gouveia Barros.
O que, senhor? A famosa milionária?
Sim, sim, inspetor, ela mesmo. Já vê que...
Não precisa dizer mais nada. Eu irei para lá imediatamente. Não toque no corpo, hein? Nem mexa em nada nos aposentos da morte.
Olha, inspetor, eu lamento que seja tarde para esse aviso.
Bom, alguém tocou no corpo?
Sim, sim. O médico do hotel. E a camareira que encontrou o corpo deve ter mexido em alguma coisa. O senhor bem sabe como é essa gente,
né? Está bem, em todo caso, não deixe mais ninguém penetrar nos aposentos.
Sim.
Estarei aí logo, logo. Eu estou de saída para aí.
Tá. Obrigado, inspetor, mas por favor... Eu quero lhe pedir, não faça lausa para não despertar as atenções dos outros hóspedes. Sabe que seria um verdadeiro vexame.
Você me conhece, sabe como é que eu trabalho. Não lhe causarei aborrecimento.
Tá, muito obrigado, inspetor. Eu estou aqui, meu gabinete à sua espera.
Até já.
Até já, anjo. Era só o que faltava acontecer. Com a crise de hóspedes que estamos tendo, um crime no hotel. Meu Deus, eu enlouqueço desta vez. Então, inspetor?
É, eu estive examinando o corpo e também já conversei com o médico do hotel.
Uhum.
Agora deixei o corpo nas mãos dos peritos e do legista.
Peritos? Legistas? Inspetor, o senhor me garantiu que não provocaria tumulto no hotel?
Eu não vou provocar, rapaz. O legista e os peritos entraram pela entrada de serviço do hotel e subiram pelo elevador dos empregados.
Uhum.
Estão trabalhando na suíte de Madame Barros com a máxima cautela. Não se impressione. A polícia sabe trabalhar em silêncio também.
Foi mesmo assassinato, inspetor?
É, não resta a menor dúvida. A senhora foi estrangulada com sua própria chave de seda. Alguém apanhou-a desprevenida e...
Uma pergunta.
Pois não, sim. Aquela senhora residia permanentemente aqui no hotel?
Exatamente. Desde que desmanchou a casa, Madame Barros deu-nos a honra de sua preferência. Vivi aqui, inspetor, e tenho certeza, sentia-se confortavelmente instalada como se estivesse em sua própria
casa. Eu acredito. Mas não tinha parentes, ninguém que a visitasse aqui no hotel?
Sim, sim, tinha. Além do advogado e procurador de madame, que vinha religiosamente todas as segundas-feiras, existem ainda um sobrinho, uma cunhada e uma outra moça muito bonita, mas que eu não sei qual é o grau de parentesco que tem com Madame Barros.
Sabe o nome dessas pessoas?
Sim, sim, sim. O nome do advogado, né? É o Dr. Robson Medeiros. Eu tenho o telefone dele aqui, no escritório dele. A madame nos deixou para um caso de emergência.
Pois este é um caso de emergência. Comunique-se com o advogado da morta e peça-lhe que venha para cá imediatamente.
Sim, sim, inspetor.
Outra coisa...
Pois não?
Madame recebeu visitas ontem à noite?
Não que eu saiba.
Uhum. Muito bem. Trate de ligar para o advogado.
Sim.
Ah, é verdade. A camareira que encontrou o corpo...
Mandei-a para casa. Sabe como é? Eu não queria que começasse a dar uma língua nos dentes e pusesse os demais empregados em polvorosa, né?
Fez mal. Eu preciso interrogar a moça o mais depressa possível.
Sim, mas eu posso mandar buscá-la em casa, se é que ela está por lá.
Pois trate de fazer isso. E não esqueça de ligar para o advogado.
Imediatamente.
Enquanto isso, darei uma vista d'olhos por aí.
Telefonista? Sou eu, Marcelo. É, ligue-me com o advogado Madame Barros, imediatamente. Sim, sim, eu espero.
Doutor Robson?
Perfeitamente. O senhor Marcelo mandou me chamar com urgência, mas não me disse do que se trata.
Permita que me apresente. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia Judiciária? Bom, eu não compreendo o que possa ser.
Já compreenderá. Sua cliente, Madame Martinha Gouveia Barros, está morta.
Morta?
Assassinada, para ser mais explícito.
Assassinada? Mas não é possível. Ainda ontem à noite ela falou comigo pelo telefone.
Ah, sim? E a que horas foi isso, Dr. Robson?
Eu tinha acabado de jantar. Eu janto tarde, como o senhor deve calcular.
E a que horas falou com a sua cliente?
Eu estou perturbado. Eu creio que faltava pouco para as 10 horas. E talvez fosse 9h45, mais ou menos. Eu me lembro de que Eu e minha senhora ainda pegamos a sessão das 10 no cinema.
Ah, foi ao cinema, aqui mesmo em Copacabana?
Ah, sim, moramos na Avenida Atlântica.
Então falou com madame Barros entre 9 e 10 horas.
Exatamente.
E posso saber sobre o que falaram?
Bom, nada em especial. A madame queria saber a cotação de algumas ações que possuía e que eu sou encarregado de controlar.
Falaram então de assuntos estritamente comerciais.
Sim, sim. Não, isso é. Madame tocou num assunto um tanto desagradável, né?
É, e posso saber que assunto é esse?
É, sua enteada, Bertini.
Madame Barros tinha então uma enteada?
É, filha do segundo marido. Virgínia é uma jovem problema. Embora tenha recebido uma excelente educação e frequentado os melhores colégios, prima por ser uma pessoa desagradável e inconveniente. E, além do mais, ela julga-se com direito ao dinheiro de minha constituinte, coisa que não é exata. O dinheiro de madame Barros é proveniente de fortuna da família e também de seu primeiro marido. O segundo casamento de madame foi um desastre emocional e financeiramente falando. O senhor Gilberto era um homem educado, fino, mas ele não possuía nada de seu e, além do mais, era dado a aventuras extramatrimoniais. Morreu, deixou Virgínia aos cuidados de madame Barros. Foi um verdadeiro desastre.
E falavam o que a respeito da moça?
Parece que Virgínia tinha estado aqui no hotel ontem à tarde e fizeram uma cena por causa de dinheiro. Olha que eu sempre aconselhei madame Barros a colocar aquela moça no seu devido lugar. Ela nada lhe devia. Mas madame era sentimental, compreende, não é? Mantinha-se presa ao juramento que fizeram ao seu Gilberto antes dele falecer. Por isso, a Virgínia sempre abusou, graças ao bom coração de madame Barros.
O senhor sabe como posso localizar esta moça?
Ah, eu tenho comigo o endereço dela. Ela mora no Flamengo, na praia mesmo.
Eu vou procurá-la mais tarde. Escreva aqui o endereço, por favor.
Ah, pois não, com licença. Passar aqui.
Outra coisa, madame Barros tinha mais alguém chegado? Hum? Digo assim, algum parente?
Ah, sim, sim. Ela tinha um sobrinho e uma cunhada, irmã do primeiro marido. Um dos dois vale grande coisa, não. São duas sanguessugas prontas a sugar o dinheiro de madame. E ela se deixava sangrar. Eu creio mesmo que ambos viviam na expectativa de que madame Barros morresse para ficarem com qualquer coisa.
E ficam?
Com muito pouco. Madame fez um testamento perfeitamente legal, distribuindo seus bens da maneira que melhor lhe apeteceu.
E esses parentes recebem?
Cada um receberá uma quantia estipulada. E parece que um apartamento. A Virgínia terá uma renda fixa até que se case. E também receberá o apartamento onde já reside, em usufruto. E o resto?
Sim, o resto?
O resto, madame deixa tudo para uma antiga empregada de muitos anos, que aliás vive no subúrbio. Chama-se Eunice.
Pois eu lhe peço um favor, Dr. Robson. Entre em contato com o sobrinho, a cunhada e principalmente essa velha empregada. E peça-lhes para vir até aqui. Mas não lhes fale do crime. Diga que é para resolver um assunto legal referente à herança. Assim virão mais depressa, eu creio.
Bem, o senhor é policial e deve conhecer muito bem as reações humanas, né?
Por mais que se viva, sempre se tem algo a aprender, meu caro Dr. Robson. Eu faço-me esse favor, sim? Agora eu preciso dar uma escapulida até o local do crime.
Ah, e por falar nisso, o corpo de madame Barros
ainda não foi removido, mas logo que o Instituto Médico Legal o levar e estiver liberado, o senhor será avisado.
Eu lhe agradeço muito.
Agora, se me dá licença,
pois não.
Não se esqueça de convocar os parentes.
Com licença.
Pois não?
O senhor quer falar comigo?
Quem é você?
O meu nome é Miriam. Eu sou a camareira desse setor.
Ah, sei, sei. Foi você que encontrou o corpo, não?
Sim, senhor. Mas eu não sei de nada, não, senhor.
Calma, não é preciso ficar nervosa. Sente-se, Miriam, sente-se.
Mas eu não sou muito força.
Sente-se. Você não está aqui como camareira, e sim como uma testemunha importante. Sente-se.
Obrigada.
Ora, muito bem. Miriam, a que horas você encontrou o corpo?
Madame Barros pediu que a chamasse às 10 horas e me trouxesse logo o pequeno almoço.
10 horas?
Sim, senhor.
Sabe me dizer em que posição estava o corpo?
Eu entrei empurrando o carrinho que coloquei ao lado dessa poltrona onde o senhor está. Depois segui para o quarto.
A porta estava fechada?
Não, 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 senhor. Aberta. E a luz da mesinha de cabeceira estava acesa.
Sei. O abajur de cabeceira estava aceso. Agora está apagado. Foi você quem apagou?
Não, não, senhor. Eu não mexi em nada, não, senhor. Eu saí correndo e gritando e me esbarrei com o senhor Marcelo no corredor. Até achei estranho. O senhor Marcelo nunca abandona a gerência para vir a nenhum dos andares.
Sim, sim, sim. E como é que estava a madame Barros, Miriam?
Ela estava caída para o lado de lá da cama, com as mãos crispadas, os olhos bem abertos e aquela expressão de pavor. Eu nem gosto de lembrar, doutor.
Você viu se madame tinha uma echarpe em volta do pescoço?
Foi tudo muito rápido, mas vi, sim, senhor. Aliás, madame sempre usava echarpes de seda, cada qual mais bonita do que a outra. Mas eu nunca tinha visto com echarpe vermelha. Foi a primeira vez.
E última também. Miriam, ontem à noite você estava de serviço aqui?
Sim, senhor. Eu entrei às 6 da tarde e só iria sair mais tarde.
Viu se madame recebeu alguma visita?
Não, não. Não, isto é, a não ser... não, mas eu acho que não foi daqui que saiu.
Explique-se, Miriam. De que é que você está falando, afinal?
Daquela freira.
Quê? Uma freira aqui no hotel?
Quer dizer, não era hóspede do hotel, senhor. Pelo menos que eu saiba. Mas eu a vi no corredor. Agora eu não tenho certeza se saía da suíte de madame ou da outra em frente.
Quem ocupa a suíte em frente a esta?
Agora está desocupada. Mas até ontem à noite era madame Alonso. Uma mulher muito exagerada que falava com sotaque estrangeiro. Vivia reclamando de tudo. Felizmente esteve aqui apenas uma semana.
Madame Alonso, quando foi embora?
Esta manhã, muito cedo. Causou um tremendo rebuliço neste corredor. Ela, o seu cachorrinho, as suas inúmeras malas. Ih, que mulherzinha, doutor. Que mulherzinha. E não deu gorjeta, sozinha.
Então você não sabe de onde saiu a freira?
Não, não, senhor. Mas eu acho que era daqui mesmo. Eu duvido que aquela gringa escandalosa tivesse amizade com o freio.
Está bem, Miriam. Eu creio que é só. Ah, é verdade. O senhor Marcelo lhe disse o que estava fazendo aqui em cima?
O senhor Marcelo nunca diz nada a ninguém. Ele se acha um deus.
Está bem, está bem. Pode ir. Muito obrigado, hein? Me desculpe o incômodo.
Ah, de nada, inspetor. E se tornar a precisar de mim...
Eu sei. Pode ir, vá.
Com licença.
Pois não. Olha essa. Uma freira. Uma vizinha um tanto escandalosa. Uma delas terá algo a ver com o crime. Duvido. Duvido. Telefone. Sim?
Inspetor?
Eu mesmo. Marcelo, pode dizer.
Está aqui embaixo uma pessoa que insiste em me falar.
Em seu gabinete?
Sim, senhor.
Neste caso, descerei imediatamente. Eu quero mesmo fazer umas perguntas a você. Eu desço em seguida.
Ok.
Hã? O que é isso? Um brinco de brilhantes caído entre o sofá e a parede. Um brinco só. É um bom achado. Aqui estou, Marcelo.
Oh! Que surpresa, não, meus amigos?
É.
Menino, de tanto andar com o notícia, o inspetor Santo está ficando também um pouco detetive.
Você está ficando, não. Você já é um bom detetive, menino. Pensa que eu não sei de suas atuações durante a minha ausência? Nas minhas férias? É, eu sei de tudo, tudo.
Sim, o Ida Suzy contou, não?
É.
Muita indiscrição da parte dela, não?
Mas como descobriu meu paradeiro, Minoro?
Esse amigo tem mania de anotar tudo em seu boloco que fica do lado do telefone, não?
De
quê? Do telefone, não?
Telefônico?
Isso. Minoro entrou no seu gabinete, leu o que estava escrito. Estava assim escrito, Gold Star Hotel, Copacabana, urgente. Minoro veio atrás e encontrou ele e disse o amigo, não?
Foi bom que você viesse, Minoro, eu estou só. Suzy entrou em férias a partir de hoje.
Verdade? Ah, que pena, pena muito, né? Agora a menina não vai ter mais ninguém para implicar com ele. A senhorita Azusa é muito amiga, né?
Amiga? Brigando isso. Com você daquele jeito?
Isso, isso mesmo. A gente só briga com quem a gente gosta, não? Quem a gente não gosta, a gente nem liga.
É verdade, menino. Isso é uma verdade. Pois vamos começar a trabalhar.
Isso.
Depois eu lhe conto a quantas, Santos. Por agora, vamos em frente.
Isso, vamos.
Sente-se aí, Minoro.
Engraçado muito, não?
O quê?
Querido amigo diz, vamos em frente. E manda a Minoro sentar.
Agora, Minoro.
Assim nós não vamos. Nós vamos ficar,
né? Isso mesmo. Tome nota do que achar necessário e, sobretudo, preste atenção a tudo, hein?
Sei, sei. Isso que nem coruja da anedota, não?
Que coruja da anedota?
Aquela coruja que não diz nada, mas pede uma atenção.
Depois eu vou rir, tá bem? Marcelo.
Estou às suas ordens, inspetor.
Uma coisa, o que você foi fazer lá em cima hoje pela manhã? Eu sei que isso não é do seu hábito. Deixar este escritório e subir a qualquer um dos andares do hotel.
É verdade, inspetor. Hoje, no entanto, aconteceu uma coisa fora do que...
O que foi?
Uma hóspede que pouco antes acabara de deixar a suíte em frente àquela que Madame Barros ocupava, telefonou para mim perguntando se não tinham encontrado o seu brinco de brilhantes.
O quê?
Isso mesmo. Ela disse que ao chegar da rua deu por falta do brinco. Acha que tinha esquecido na suíte. Mandei que ligassem para cima, mas como a camareira ainda não estava fazendo a limpeza da suíte vaga e ninguém respondesse, eu mesmo achei de bom ouvir e subir até lá.
Encontrou o brinco?
Não, inspetor. Por mais que procurasse, nada encontrei. Olha que vasculhei todos os recantos. Quando ia saindo, ouvi Miriam, que deixava a suíte de Madame Barros, aos berros, feito louco. Graças a Deus que eu estava por ali. Obriguei a se calar e abatei o princípio de escândalo.
Como é mesmo o nome da hóspede da suíte em frente de Madame Barros?
Inspetor, não sei o que isso possa lhe interessar, mas...
Interessa, e muito, muito, Marcelo. Como se chama tal senhora?
Madame Alonso? Conchita Alonso. É argentina, mas está muito no Brasil, pelo que me disse, não?
Madame Alonso certamente preencheu uma ficha ao dar entrada no hotel.
Certamente.
E apresentou identidade?
Apresentou. Bem, o senhor compreende. Não chegamos ao absurdo de verificar detalhadamente a carteira de identidade de uma hóspede que toma uma suíte por uma semana.
Eu sei como é. Se aparecesse aqui alguém não muito bem vestido, pedindo um apartamento dos mais simples, podia ser milionário, que mesmo assim teria um cuidado de tomar todas as informações e até mesmo talvez cobrar adiantado. Mas tratando-se de uma senhora estrangeira, muito bem vestida, com um cachorrinho de estimação e joias de alto preço, você...
Inspetor, afinal, temos que ter um pouco de psicologia.
Eu sei.
Saber avaliar as pessoas pelas aparências faz parte das atribuições de um gerente de hotel de categoria.
Muito bem. O senhor sabe onde poderia localizar essa tal Madame Alonso?
Não, francamente, não sei.
E se o senhor encontrasse o brinco de brilhantes que ela perdeu, como faria para devolvê-lo?
Bom, Madame Alonso ficou de telefonar novamente para saber de alguma coisa.
E já telefonou?
Não, ainda não. Mas também não temos nenhuma notícia agradável de transmitir.
Engano seu. Eu encontrei o brinco de brilhantes de sua prezada Madame Alonso.
Encontrou? Mas que satisfação. Onde estava, inspetor?
Na suíte de Madame Barros, entre a poltrona e a parede, muito próximo ao leito.
Na suíte de Madame Barros? Mas como teria o brinco de Madame Alonso ido parar lá?
Olha, uma coisa a Minoro pode garantir, não? Brinco não tem perna, brinco não dá sozinho.
Isso mesmo, Minoro. Para o brinco de Madame Alonso ter ido parar naquele local, seria preciso que sua dona tenha estado lá.
Não, é impossível, inspetor. Madame Alonso nem sequer conhecia Madame Barros.
Tem certeza do que está afirmando?
Bem, pelo menos foi o que ela me disse.
Ah, ela lhe disse
Sim.
isso? E como aconteceu, tal?
Era muito simples. Quando Madame Alonso reservou a suíte, indagou quem seriam seus vizinhos mais próximos. Falei no nome de Madame Barros, como uma milionária brasileira muito conhecida. E ela nem deu sinal de que a conhecia.
Interessante. Eu gostaria de saber como é que uma pessoa pode perder um precioso brinco de brilhantes nos aposentos de alguém que não conhece.
Ah, por falar nisso, inspetor, um brinco está
aqui no meu bolso. Veja. Mas continuará comigo. Se sua Madame Alonso quiser recuperá-lo, terá que falar comigo pessoalmente, meu caro senhor Marcelo.
Inspetor, o senhor parece desconfiar de mim.
Não, em você eu confio. Só não confio nessa tal Madame Alonso.
Com licença.
Pois não?
Foi daqui que me mandaram chamar.
Quem é essa senhora e o que faz aqui?
Eu? Bem, meu nome é Eunice.
Não interessa, não estamos precisando de empregado.
Ah,
Mas a mais não se vai entrando assim.
Um momento, senhor Marcelo, um momento. Nem deixou essa senhora se explicar. Quem sabe se ela não é alguém que estamos esperando?
Alguém relacionado com Madame Barros?
Oh, isso seria absurdo. A psicologia hoteleira lhe garante isso?
Isso, eu acho que...
Sim, eu vim por causa de Madame Martinha Gouveia Barros.
O quê? A senhora conhecia Madame Barros? Mas, afinal, quem é a senhora?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Ambição.
Como é o nome da senhora, não?
Meu nome é Eunice. Eunice de Castro Silva. Eu fui empregada de Madame Barros durante muitos anos. Depois... Bem...
Depois... Eu estava à sua espera. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas o que é que houve? O que querem comigo?
Houve que Madame Barros está morta.
Morta?
Sim, foi assassinada. Estrangulada com uma echarpe vermelha.
Oh.
E dava, menina, eu acho que ela perdeu os sentidos, né?
Eu acho que sim, perdeu os sentidos, com a pegadura no chão, né?
Ajude-me a colocar
Sim, sim, vamos lá. Assim. Vamos pegar, peraí, vamos lá.
Madame Barros morreu? Foi isso mesmo que o senhor disse?
Infelizmente, foi isso mesmo, minha senhora. Ai. Então, sente-se melhor?
Sim, sim, obrigada. Desculpem, a notícia foi uma coisa tão inesperada. Ela foi muito minha amiga. Madame Barros é uma santa criatura. Acolheu-me quando todos me escorraçavam. Deu-me guarida e apoio. Eu devo muito a ela. E agora... Oh, meu Deus, agora eu sei que nunca mais conseguirei pagar-lhe o que devo.
Por favor, procure acalmar-se, dona Luísa.
Ai, meu Deus do céu.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas à senhora.
Sim, senhor, eu estou às suas ordens. Mas como foi que tudo aconteceu, meu Deus?
Bom, é o que estamos tentando descobrir.
Sim.
No definitivo, por enquanto, só existe o crime.
O crime?
Madame Barros foi encontrada estrangulada por um exato na suíte que ocupava nesse hotel.
Mas quem será o monstro que fez uma coisa dessas? Uma pessoa tão boa.
A senhora disse que devia muito à sua ex-patroa.
Sim, senhor.
No entanto, ela parecia ter o mesmo sentimento em relação à senhora.
Sim.
Ao que tudo indica, Madame Barros gostaria de recompensá-la por algo que a senhora talvez lhe tenha feito no passado.
Aquilo... Olha, meu senhor, eu fiz a minha obrigação, não é?
Mas do que se trata?
Quando perdeu seu primeiro marido, Madame Barros estava muito doente. Estava mesmo presa a uma cadeira de rodas e todos pensavam que não mais se recuperaria. Os parentes, como sempre acontece, né, sumiram da noite para o dia. E ela, apesar de ter muito dinheiro, o que mais sentia era a falta de carinho. Eu procurei suprir essa falta. Eu procurei substituir amigos e parentes arredios. E eu não fiz mais do que a minha obrigação, levando em conta muito que ela fizera por mim.
A senhora, embora tenha uma aparência humilde, não me parece em absoluto uma pessoa sem instrução.
Bom,
o que houve que a levou a ser criada de Madame Barros?
Eu era moça, jovem e desmiolada. Apareceu aquele que eu julguei ser o meu príncipe encantado. Naquela época eu acreditava que... Bom, que príncipes encantados existissem mesmo, né? E aí eu deixei me envolver. Fui enganada, seduzida. Meu pai era um homem de preceitos morais inabaláveis. A minha irmã jamais se mostrou minha amiga. E como não tinha quem me confortasse, eu vim da noite para o dia na rua da amargura, praticamente dependendo da caridade de todos. Foi então que certa noite, ou melhor, certa tarde, eu estava sentado no muro de uma velha casa e chorava. Chorava muito. De repente, uma mão macia pousou em meu ombro, através das grades. Era Madame Barros. Aquele palacete lhe pertencia. Ela passava pelo jardim e ouviu meu pranto. Mesmo através das grades, perguntou o motivo da minha tristeza. E eu, num desabafo, contei-lhe tudo. Foi então que ela teve o mais bonito gesto que alguém pode ter com o seu semelhante. Abriu o portão, mandou que eu entrasse e acolheu-me juntamente com o filho que estava para vir ao mundo.
E esse filho?
Infelizmente morreu ao nascer. Mas a dívida ficou eterna.
Assim sendo, por que a senhora se afastou de sua patroa?
A dona Martinha, Madame Barros, casou-se pela segunda vez. E o seu novo marido despediu todos os antigos empregados. Mas eu nunca me esqueci dela. Eu escrevi a ela e ela respondia as minhas cartas. Quando ficou viúva pela segunda vez, eu me ofereci para vir lhe fazer companhia. Mas foi então que ela decidiu acabar com o palacete e vir morar num hotel. Diz que num grande hotel não se sentiria tão só e que seria muito bem atendida.
Isso é verdade. Aqui em nosso hotel, Madame Barros foi sempre tratada com a maior deferência.
E seus parentes? Seu pai? Sua irmã?
Ah, meu pai morreu há muitos anos. Quanto à minha irmã eu não sei dela. Desde que saí de casa, nunca mais nos vimos. Alice sempre foi muito egoísta e preconceituosa. Nunca mais nos vimos nem nos correspondemos.
De que assunto Madame Barros tratava nas cartas que lhe escrevia?
Ah, nada de importância, não, senhor. Falava da cunhada, do sobrinho, ou mesmo da enteada que eu nem conheço.
Nunca lhe falou a respeito de seu testamento?
Ah, sim, sim. Uma vez ela me mandou dizer que estava fazendo o testamento e que eu seria contemplada. Mas o senhor compreende, né? Eu não contava com uma coisa dessas. Afinal, era eu a dever, e não ela a mim.
No entanto, Madame Barros tinha você em conta de uma grande amiga, talvez a única sincera amiga, que pensou em ampará-la.
Eu agradeço a memória dela por isso, mas não era preciso.
Eu disse, de que você vive?
Eu? Aí eu trabalho para fora, moço. Olha, eu faço banquete sob encomenda, doce para festa de aniversários. E eu também me emprego como acompanhante de pessoas doentes, uma vez por outra. Não é muito, mas vai dando para se viver.
E sua irmã? De que vive ela?
Oh, para falar francamente, eu nem sei. Eu sei que papai não deixou nada para nós.
Está bem. Bom, nós temos o seu endereço. Se precisarmos, tornaremos a chamá-lo.
Quer dizer que eu posso ir embora?
Pode sim, pode
sim. E o enterro de Madame Barros, quando é que vai ser?
Eu aviso. Pode ir.
Ah, sim, senhor. Bom dia, cavalheiros. Com licença.
Bom dia, não? Uma pobre mulher.
É. Figura humilde e pobremente vestida, mas cheia de bons sentimentos. Creio que Madame Barros sabia com quem estava lidando. O Minoro tomou nota de tudo?
Ah, lindamente, de hoje. Minoro aprendeu com o senhorita Azul em ficar caladinho e escrevendo no caderninho tudo quanto ele ouve, não?
Bem, inspetor, eu preciso avisar o Madame Alonso que achamos o seu brinco. Infelizmente, ela não deixou o endereço e até agora não voltou a telefonar.
Nem acredito que telefone eu apareça.
Como é que é? E o amigo acha que Madame Alonso vai se conformar com a perda da joia?
Eu acho que até mais.
O quê?
Acho que Madame Alonso chamou sua atenção para o desaparecimento do brinco propositadamente.
Que propósito? Eu não entendo.
Ela queria que encontrasse o brinco na suíte de Madame Barros.
Absurdo! Mas para quê?
Para ficarem sabendo que foi ela quem cometeu o crime.
Como? Madame Alonso estando no Madame Barros? Oh, inspetor, isso é impossível. Pois se nem se conheciam pessoalmente, Madame Barros vivia praticamente confinada à suíte, enquanto que Madame Alonso mantinha uma série de compromissos sociais, festas, chá de caridade, premiers de atrás, etc, etc.
Madame Alonso era então uma mulher irrequieta.
Oh, irrequieta? Era um verdadeiro pé de ventre, inspetor. E aquela cachorrinha deram muito trabalho, deram muito o que fazer a todos aqui.
Descreva-me a figura de Madame Alonso, por favor. Minoro?
Eu de olho, como diz o senhor da Azul, não?
Inspetora, Madalena Lúcia era uma mulher muito elegante. Exageradamente elegante, posso mesmo dizer. Usava sempre roupas finíssimas, mas espalhafatosas, e que chamavam atenção para sua pessoa. Usava também muitas joias, anéis, braceletes, colares.
Alta, baixa, loura, morena. Idade? Que idade presume que ela tem?
Sim, altura mediana, aumentada pelos saltos altíssimos dos sapatos que usa. Cabelos em tom areia, mas devem ser pintados ou então numa peruca. Estava sempre impecavelmente maquiada. Ah, sim, usava pestanas postiças de tom azul e exageradamente longas. Isso me chamava a atenção de todos.
Cor dos olhos?
Olha, inspetor, está aí uma coisa que eu não posso precisar. Madame Lúcia é uma pessoa tão irrequieta, tão agitada, que não nos dá tempo de olhar para os seus olhos.
Em suma, é um tipo tão bem composto que não dá tempo a que se note a falsidade.
Eu não entendo onde o senhor quer chegar.
Eu entendo. É uma coisa ainda. E a freira?
Freira? Mas que freira?
A camareira, a Miriam, disse que tinha visto uma freira saindo da suíte de Madame Barros. Ninguém a viu entrar?
Uma freira, inspetor?
É.
Aqui no hotel?
Aqui mesmo no hotel.
Miriam deve estar louca. Teria forçosamente que passar pela portaria e eu estou certo de que nenhuma religiosa visitou Madame Barros. Quando foi isso?
Ontem, a hora em que a camareira acabara de chegar e tinha ido saber das ordens dos hóspedes. Ela saía deixando o corredor quando a freira apareceu.
Mas eu não sabia disso. Bom, em todo caso, não custa verificar.
É, verifique. Eu também tenho umas verificações a fazer. Iremos à embaixada da Argentina, ao meu departamento e a outros lugares.
A embaixada, inspetor? Mas para quê?
Segundo o senhor me disse, Madame Alonso é argentina, não?
Sim.
Portanto, vamos de novo?
Sim, vamos logo, ilustríssimo amigo. Vamos lá.
Porque então a minha madrasta teve o bom gosto de passar desta para melhor, né? Quem é aqui o inspetor Santos, hein?
Quem é? Sou eu.
Ah, muito prazer. Eu sou Virgínia de Barros. Este aqui é Nicolau, sobrinho da velha e o meu noivo.
Ah, muito prazer, inspetor.
A senhora está se referindo a Madame Barros?
Ela mesma. O Dr. Robson ligou para mim e disse que alguém esganou a velha. É verdade, é?
É.
Isso sempre acontece com as pessoas intolerantes que se arvorem em juiz do mundo. Minha madrasta tanto se preocupava em censurar o meu procedimento, em tentar dirigir a minha vida e a de todos que a cercavam, que forçosamente havia de terminar mal.
A senhorita esperava por um crime.
Bom, pelo menos eu esperava que um dia alguém que não estivesse disposto a se deixar conduzir acabasse com a mania daquela megera.
Ah, continue.
O inspetor, se dá licença, eu preciso cuidar de alguns detalhes.
Dê vontade, senhor Marcelo. Então logo encerra esta conversa com a senhorita Virgínia. Eu também irei embora.
Pois não. Com licença, senhorita.
Pois não.
Cavalheiro.
Pois não.
Esse boneco aí é o gerente, não? Tem cara disso mesmo.
Com quem então vocês dois não se ressentem da morte de Madame Barros?
Ah, minha tia era uma verdadeira déspota. Mantinha-nos sob seu controle.
Sim. Mas creio que também se mantinha às suas custas, não?
Ora essa. O senhor também vai censurar nosso modo de vida? Que tia era rica, imensamente rica. Nada mais do que natural do que ajudar os parentes mais necessitados, né?
O senhor também trabalha em quem?
Trabalho? Ah, eu nunca precisei trabalhar. Mas de conta, se alguma coisa vale, se ter tia rica, né?
Ah, sei. E a senhorita?
Ih, deixa de rodeios, inspetor. Eu já vi que o senhor abraçou a causa da minha madrasta e está propenso a taxar-nos de inúteis e imprestáveis.
E não são?
Bom, isso não está em discussão. Eu me sinto com direito ao dinheiro da velha. Afinal, meu pai era um homem bonito, um homem muito elegante, inteligente, que poderia ter se casado com alguém bem mais jovem e mais apresentável do que a velha.
Alguém também com menos dinheiro, não acha?
Você está insinuando que o papai era um caçadote? Talvez tenha razão. Bem, mas um homem inteligente e charmoso como o velho era, tinha direito a isso. As mulheres de meia idade o adoravam. Faz ele muito bem aproveitar isso.
Moral da história. Não existe moral quando se trata de ganhar dinheiro.
Moral? Ah, beleza, inspetor. Ninguém quer saber como o senhor ficou rico. Todos querem a companhia de um milionário desonesto e fogem de um mendigo moralista.
É isso, inspetor. Por que nos mandou chamar, hein?
Onde estavam ontem, entre 6 e 8 horas da noite?
Ah, álibis. Parece até romance policial. A que horas estava em tal lugar, reconstituiu os seus passos. Ah, não sei não, sabe? Eu estive num coquetel, tomei umas e outras e só acordei hoje às 11h30. Está satisfeito?
Muito, muito, muito. Aliás, eu não esperava a resposta mais sensata do que esta da sua parte, senhorita. Sabe? E o senhor?
Pô, eu cheguei de São Paulo essa manhã, né? E depois eu nunca tive aptidão para travesti, né? Muito menos para me vestir de freira.
Olá!
Ah, então estavam ouvindo nossa conversa através da porta. É muito distinto isso. Muito.
É, pode não ser distinto, né? Mas às vezes é bastante útil.
Peraí, peraí. Ah, quer dizer que foi uma freira quem estrangulou a minha madrasta? Quem diria, hein? Uma freira. Ah, como o mundo está mudado. Uma freira.
Bom, o senhor ainda precisa de nós, hein? Nós temos um compromisso inadiável.
Não, não, não. Espere aí.
Sim?
A senhorita conhece isto?
Ah, o brinco de brilhantes.
Perdão, senhorita. A senhorita disse... O brinco de brilhantes ou um brinco de brilhantes?
O brinco de brilhantes, naturalmente. Pois se este brinco é muito meu conhecido, pertenceu à velhota. Eu vivia de olho nele, mas só para me contrariar, parece que ela o tinha oferecido a alguém como presente.
A quem?
Eu não sei. A qualquer pessoa, só porque sabia que eu apreciava e esperava ficar com ele quando ela ganha.
Quando ela morresse, não é assim?
É isso mesmo. Pra que negar, né? Nós sempre esperamos melhorar de vida quando o titi empacotasse.
Não creio que melhore muito.
Por que foi que disse isso? Sabe de alguma coisa?
Não, não. Eu não sei de nada.
Ah.
Muito obrigado por tudo. Estão livres.
Ah, então vamos embora, Nicolau. Já estamos atrasados. E Fifi não gosta de esperar.
Bora.
Tchauzinho, hein, pessoal. Vai.
Passe bem, senhorita. Tchau. Passe bem.
Puxa, que coisa, né? Senhorita, essa aparece assim, pé de vento, juízo, sacoreno.
Exatamente, Minoro. Um pé de vento, tal como Marcelo definiu o Madame Alonso.
Meu amigo, está querendo dizer
que... Não estou querendo dizer mais do que disse. Vamos andando, Minoro.
Departamento de Polícia Judiciária, não? Sim, sim. Ah, sim, eu disse que o inspetor Santos está aqui, sim. Quer falar com ele? Um momentinho, não? Fala, licença, fala aí.
Para mim?
Sim, inspetor, esperando para o senhor.
Deixa que eu... Pronto? Inspetor Santos falando? Uhum. Sim. Sim, sim. Já conseguiram alguma coisa, hein? Obrigado. Quando foi? Em 1970. Está muito bem. Obrigado por tudo. Vocês foram muito gentis. Muito obrigado, hein? Passem bem.
Alguma novidade, Luiz Amigo?
Senhor, da Embaixada da Argentina acabam de ligar.
Notícia de Madame Alonso, não?
Sim. Madame Alonso morreu.
Morreu? Nossa, assassinada também?
Não. De morte natural.
Quer dizer que morreu assim de repente?
Também não foi de repente. Madame Conchita Alonso, declamadora argentina muito conhecida e depois radicada no Brasil, morreu no ano de 1970.
Mas Minoro não está entendendo nada.
Logo você vai ficar entendendo tudo. Olha, estamos chegando.
Pode sentar, meu. Vamos lá.
Quem é? Quem está aí?
Ah, é o senhor? Oh, seja bem-vindo, inspetor. Vamos entrando. A casa é pobre.
Não, não, não precisamos entrar, Eunice.
Ora, essa. Não aceita nenhum cafezinho com biscoitos? São feitos por mim.
Também não.
Então não aceito café nem os biscoitos?
Não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer que não foram feitos por você.
Como?
Basta de comédias. Descobri tudo.
Tudo? Mas tudo o quê, meu Deus?
Não se faça de inocência, Eunice. Pode parar de representar esta comédia. Madame Alonso está morta desde 1970. Eu estive com seu viúvo.
Eu não entendo.
Mas eu entendo muito bem. Onde escondeu o corpo?
Que corpo?
O corpo de sua irmã gêmea. Sim, eu sei que você não é Eunice de Castro e Silva, e sim Alice. Sua irmã gêmea que vivia no sul. Vivia uma vida marginalizada desde que perdeu o pai. Fez contrabando na fronteira e outras coisas mais. E quando recebeu carta de sua irmã notificando que iria herdar toda a fortuna de sua ex-patroa, resolveu aplicar um grande golpe. Veio para o Rio e, aparentando pedir ajuda à sua irmã, matou-a e tomou o seu lugar.
Senhor, o senhor não tem provas disso?
Tenho, sim. E depois, embora sejam irmãs gêmeas, as impressões digitais são diferentes. Tudo será devidamente conferido e provado.
Diabos! Como foi que você deu pela coisa, seu tira intrometido?
Quando a senhorita Virgínia reconheceu o brinco de brilhantes que Madame Barros deu de presente a Eunice, sua irmã gêmea, quando esta deixou o serviço em sua casa. Madame Barros quis dar à criada dedicada uma recompensa pelos bons serviços prestados. Alguma coisa de grande valor que ela pudesse lançar mão num momento de grande necessidade. Um par de brincos de brilhantes. Mas Eunice nunca se desfez deles. Guardou-os como lembrança. Você os encontrou e, sem saber de sua origem, incluiu-os em seus planos. Era a pista falsa que faltava para incriminar Madame Alonso. Madame Alonso, ou melhor, você. Madame Alonso está morta, mas foi patroa de sua irmã. Eu não sei como foi que você conseguiu uma carteira de identidade daquela senhora.
Estava entre os guardados de minha irmã.
Confessa então os seus crimes. Confessa ter arquitetado um plano para matar Madame Barros e sua própria irmã?
Eu só matei Madame Barros. Minha irmã está viva.
E onde está ela?
Eu arranjei uma desculpa para mandá-la ao sul resolver os negócios meus. Eu contava nesse meio tempo aplicar o golpe e desaparecer com muito dinheiro.
E a fantasia de freira?
Ah, sabe disso também, é?
Sim.
Olha, Madame Alonso não conhecia Madame Barros. Não poderia entrar e sair livremente de sua suíte. Já uma irmã de caridade não levantaria suspeitas. E com esse disfarce, eu penetrei na suíte da velha e executei o plano.
Estrangulou-a com uma chapa vermelha, bem ao gosto da falsa Madame Alonso. Colocou o brinco em lugar visível e desapareceu. Naquela mesma manhã, Madame Alonso, que pedira a sua conta de véspera, saiu de cena para sempre. E para dar o toque final, telefonou procurando o brinco perdido. Você queria marcar Madame Alonso como assassina, porque sabia que nunca a encontraríamos. Mas não contavam com os registros da embaixada.
Muito bem. Estamos acertados. Mande apanhar minhas malas. Fija conta e não esquece de minha querida Frufru. É minha cachorrinha de estimação. Vamos.
A senhora poderia muito bem ganhar a vida representando. É uma atriz nata. Não precisava ser uma criminosa.
Eu sempre gostei de viver perigosamente. Não fui uma idiota sentimental como Eunice. Coitada. Tão tola, tão sonhadora.
É, mas, no entanto, ela não tinha ambição pra ficar rica. E a senhora vai pra cadeia.
Não importa. Eu sempre gostei de viver perigosamente.
É como diz aquele escritor famoso, né? Mais vale um gosto do que seis vinte, hein, não? Vamos andando, meus amigos, vamos.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Ambição. Estiveram em cena os artistas Ilka Maria no papel de Miriam, Marcelo foi Navarro de Andrade, Robson Geraldo Avelar, Eunice Auriceia Araújo, Virgínia Carmen Sheila, Nicolau Wilson Marcos, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos, Domício Costa. O controle de som foi de José Amaral, a sonofonia de Urgel de Castro, a contra-regra de Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho. Supervisão geral, Deise Lúcide.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.